E fazendo uma la comilla, comilla é aspas, não, um parênteses, porque dois estudantes vieram comentar comigo coisas que gostariam que nós comentássemos, não? Então, a primeira coisa que é por... Sim.
Que ahora, yo le planteaba que hablar de usuarios es como una persona sumamente pasiva, que entonces nosotros lo hemos visto como persona, bueno, ciudadana, que es sujeto de derechos, y entonces nos interactuamos muchísimo más en los diferentes procesos con trabajo social. Entonces, le preguntábamos que si era por traducción, y entonces ella aclaró que en realidad era por traducción, que también lo decían usuarios en el sentido de que usaban de esa
Porque para nosotros, usuarios son aquellos que tienen acceso a la política. Entonces, no hay una preocupación. Hay algunas personas que se preocupan con el término que significa, que podría significar solamente aquel que recibe pasivamente la política social. Para nosotros, tratar o usuário tanto pode ser do ponto de vista de pessoas que entendem que é apenas um recebimento como um favor, uma dádiva, uma concessão, como também pode-se pensar usuários como aqueles que recebem as políticas sociais em função de toda uma conquista por parte dos trabalhadores, porque para nós não é cambiando um término que vamos cambiar a realidade. Então, eu posso usar a concepção de usuário para aqueles que desfrutam da política porque conquistaram, porque são sujeitos desta política porque conquistaram a política. Ou posso usar os usuários como aqueles passivos que solamente recebem e que recebem como na concessão. Então, nós estamos entendendo que a política social é fruto, é produto, é resultado exatamente da luta da classe trabalhadora. Pode não ter sido da minha, pode não ter sido de cada de vocês, mas em conjunto, é legado, é bem que nós estamos recebendo da sociedade, só que não de toda a sociedade, sino de uma classe social que alcançou este resultado ou esta conquista. Diga, Paulo.
Sim, talvez em esse sentido, a mim parece que há uma relação direta entre a construção e a conquista, porque. Qué sé yo, por ejemplo, mucho de lo que hace que hoy tengamos esta universidad surgió una década a los 40, ¿verdad? Cuando hubo una alianza entre la Iglesia, el Partido Comunista y los cristianos en el poder, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay elementos de conquista de los trabajadores, que han organizado, que hay muchas grandes huelgas, especialmente al principio del siglo en la zona del Atlántico, y luego una concesión que es funcional a los intereses del capital. Entonces, si bien es cierto, hay un elemento de conquista y de derecho de los trabajadores y de las personas a los servicios sociales. Por otro lado, también hay una concesión que es funcional a la distribución del capital.
Perfecto, perfecto. Hay una contradicción de interés que está muy, que está fundamentando las políticas sociales. Es esto. Y si no comprendemos así, nos queda muy difícil entender. Porque, num determinado momento, o Estado passa a assumir o enfrentamento da questão social, não somente pondo pressões sobre os trabalhadores, pressões que é através da polícia, através da contenção das crises e dos conflitos. Pero a través de un mecanismo que fue la política social. Entonces, la política fue un mecanismo de contención, mismo de conflicto. na relação capital-trabalho. Então, se é perfeito pensar que é um resultado que não é esporádico, não é casual que o Estado lança a mão da política social. É aquela possibilidade que atende a dois interesses. A política sempre vai atender aos dois interesses. O interesse do equilíbrio, do consenso, que é o interesse da classe dominante e o interesse de atender às necessidades e de sobrevivência da classe trabalhadora. Por quê? Como resposta às demandas da classe trabalhadora, não se pensou, por exemplo, em aumento de salário. Seria uma forma, mas não. Se pensa em salários indiretos, como a política social. Se pensa em outras coisas que vão justamente... Primeiro, se pode se quitar a qualquer momento. Segundo, é algo que implica, que expressa um determinado consenso, é algo que atende momentaneamente aos interesses do trabalhador. Então, há muitos interesses, e não somente pensar que seria a única saída para os trabalhadores. Né? Não era isso que a classe trabalhadora pedia, solicitava, requisitava. Ela requisitava sua sobrevivência em condições, em boas condições. E a resposta foi as políticas sociais. Então, foi uma resposta histórica, historicamente determinada, não a única. Por isso é importante pensar. Foi aquela que atendia interesses dos dois lados, da classe trabalhadora e do capital. Então, isso é importante, porque a política é a expressão de uma contradição que envolve concessão e consenso.
Então, o trabalho social está dentro da
concessão. Este é o caráter contraditório de nossa ação profissional. É este. E por isso é uma ação ou uma intervenção fundamentalmente política. Não é porque participamos de sindicatos, de partidos políticos, que nossa ação é política. Mas porque a própria estrutura da sociedade e a própria no próprio espaço no qual nós estamos insertados em la divisão de trabalho, muito causada por la contraditoriedade desta sociedade, ou seja, pelo caráter contraditório da política social, que nossa ação profissional é contraditória. Estamos insertados em la contradição. La contradição é põe as bases de nossa ação profissional. Esta é uma questão importante. Então, vou volver um pouco. O que é? É uma profissão. Em sendo profissão, que não tem um estatuto de ciência. Portanto, não é cambiando as suas... não é se aportando às ciências que vai nos dar a mudança das condições de trabalho e a mudança das condições de investimento da nossa profissão. Então, não é uma ciência social, é uma profissão. Em sendo profissão, também não está negando a teoria. Ao contrário, está descendo. Que as profissões têm que lançar manos das teorias sociais para sua intervenção. Há várias teorias sociais. Estavam me perguntando aqui. Por que eu considero que haja teorias sociais diversas? Por quê? Porque estou falando a partir da divisão das ciências sociais, que é a divisão que que o contexto da sociedade capitalista nos impõe. Sim? Como se nós tivéssemos um conhecimento que é de vem da teoria política, um conhecimento que advém da teoria econômica, um conhecimento que advém da teoria social. Assim, nós aprendemos. Nós aprendemos por quê? Porque a teoria, porque a sociedade foi dividida em vários aspectos, em vários âmbitos, em várias esferas, para que nós conhecêssemos parcelarmente, ou seja, cada parcela desta sociedade. É assim que eu creio que seja a melhor forma de se conhecer? Não. Eu creio que esses conhecimentos que cada uma dessas ciências sociais, que são, que partem de uma divisão da ciência na sociedade burguesa, quando nós temos a capacidade de aprender esses conhecimentos, não encapsuladamente, não fragmentariamente, pero articular estes conhecimentos para perceber a dinâmica da sociedade capitalista. Pero como eles são transmitidos para nós? Por partes, totalmente segmentados em disciplinas que são estanques, como se cada uma dissesse uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Como se a economia não se pronunciasse sobre a história, sobre se a história não tivesse nada a ver com a economia. Então, estão articulados esses conhecimentos. Sim? Pero nós aprendemos numa cadeira chamada em Brasil Teoria Política, ou Economia Política, que me dá conhecimentos de economia, pero eu pude, e sei que o professor assim lo hace. Transmite os conhecimentos de economia política a partir de um método que não separa a economia da história, que não separa a economia da cultura, que não separa a economia da sociedade. Pero, ao mesmo tempo, há uma disciplina que se chama teoria sociológica, que estudamos as matrizes clássicas do conhecimento, pensamento de Karl Marx, pensamento de Durkheim, pensamento de Max Weber. Pero há professores, há docentes que tratam disso sendo observando que há uma exclusão entre as ciências sociais e as teorias sociais, e que nós não temos várias teorias, mas apenas uma, e que esta teoria tem que ser fundamentalmente crítica da sociedade. Mas há professores que estão na cadeira de teoria sociológica e que passam parcelarmente cada um desses conhecimentos e que não conseguem dizer que há uma possibilidade de compreender a sociedade como uma totalidade. Então, o que John estava querendo dizer era há diferentes maneiras de compreender a sociedade. Pero não quer dizer que não sejam maneiras diferentes e que algumas têm mais possibilidade por serem mais amplias e por abarcarem os maiores determinações dessa sociedade do que outras. São diferentes. Não é o mesmo dizer como o teórico Max Weber capta a realidade é o mesmo e tem o mesmo potencial que uma teoria, uma perspectiva crítica. Então, era nesse sentido de dizer, temos uma profissão que demanda conhecimentos de lá ciências sociais e ou de lá teoria social. São coisas diferentes. Quando eu penso em ciências sociais, estaria descendo. Para compreender a sociedade, eu poderia utilizar os mesmos métodos que eu utilizo para conhecer a natureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensar en la perspectiva de una ciencia, la sociedad no se comporta como una ciencia. La sociedad se comporta con una dinámica que es muy propia de ella, no como la naturaleza. La naturaleza yo puedo controlar. La naturaleza hay una previsión, previsibilidad. En la sociedad no hay una previsibilidad. En la naturaleza puedo conocer en un escritorio, en un laboratorio, en una oficina. La sociedad no pudo conocer. Marx va a decir así, en la sociedad, la naturaleza se conoce con reagentes químicos, ¿cómo se dice eso? ¿Así? Con reagentes químicos, con microscopio. La sociedad no conozco, con un microscopio. Entonces, hay una discusión que es, las ciencias sociales, las ciencias sirven para conocer la naturaleza. La sociedad se conoce con teorías sociales. Entonces tenemos teorías sociales que algunas que son diferentes y tienen posibilidades de conocer la sociedad de manera diferente, mas que son diferentes también dos instrumentos y del método que yo voy a utilizar para conocer la naturaleza.
En ese sentido, es un método diferente, esas teorías diferentes también son diferentes desde el punto de vista ético.
Sí, ético-político.
Que entonces no solamente una cuestión de que una teoría sea más correcta o más válida, porque sea más amplia, sino también por temas éticos.
Perfecto. Perfecto. Entonces, más amplia, o sea, porque posibilita conocer mejor, quer dizer, mais aproximadamente, porque o que é melhor é aquele mais adequadamente, mas também, isso é muito importante, estão amparadas, fundamentadas em pressupostos teóricos, éticos e políticos. Então, são diferentes também do ponto de vista valorativo.
Então, aunque uma teoria seja válida, entre comillas, desde o ponto de vista teórico, porque uma ética de esta maneira, que uma é a visão da sociedade, éticamente
podría
ser menos correcta que otra.
No podría decir correcta. Podría decir que ella implica en dar una cierta direccionamiento, orientación para la sociedad. Porque en toda teoría hay una programática. Se dice programática, un programa, un proyecto de sociedad. En toda teoría hay un proyecto de sociedad. Algunas para mantener la sociedad, para justificar, otras para cambiar.
Sí, entonces en ese sentido diría que me justifique, me sostenga una sociedad desigual como la que estamos estudiando ahora, sí sería incorrecta, desde el punto de vista de la desigualdad y lo que buscamos para la sociedad.
Depende si nosotros queremos una mejoría del capitalismo, si nosotros queremos la manutención como está, con toda la injusticia, depende si nosotros queremos un cambio de la sociedad. Depende del sujeto y de sus perspectivas y su proyecto de sociedad.
Entonces, desde su punto de vista, cualquier trabajador social y trabajadora social podría identificarse con este tipo de proyecto, desde el capital y de sostener la sociedad como está. ¿Se puede hablar o es...?
Mira, cualquier profesional pudo, sí, pero hay en la profesión una orientación mínima que viene desde la profesión, desde la formación profesional, de los primeros años, cuando nosotros comenzamos a nos defrontar con la pobreza, eso ya va nos formando diferentes. Creo que aquí también se pasa eso. Muchos estudiantes ingresan en la profesión o porque no sabían qué hacer de su vida o porque escogieron algo parecido con prácticas de ayuda. Quiero ayudar a las personas, soy muy bueno, quiero ayudar a las personas. Pero cuando ingresan, comienzan a identificar y si defrontar con cuestiones que nosotros nunca habíamos nos dado cuenta, por ejemplo. Entonces, con las desigualdades, con los fundamentos de esa desigualdad, que no era algo natural, que era algo próprio de um tipo de sociedade, começamos a nos indignar diante da pobreza, diante das sequelas da questão social. Então, nós mudamos muito quando ingressamos em trabalho social. Não sei se isso passa aqui, mas nossos estudantes dizem: eu ingressei ingênuo, alienado, hoje tenho uma outra visão das coisas. Então, a formação vai formando também um perfil. É por isso que temos 4 ou 5 anos de estudos, para que ao sair, nós tenhamos uma perspectiva para esta sociedade, um projeto comum. E mais do que isso também, em Brasil se tem aqui, me parece que também, um código de ética. Sim, coisas que temos que fazer, coisas que não temos que fazer. Em Brasil temos mais allá do que um código, temos um projeto político que incorpora uma leitura teórica da realidade que não nos permite mais pensar em justificar essa sociedade. Não, não temos mais condições de justificar. Vamos mudando, vamos cambiando muito. Então, cada um pudo pensar como que era, sim, mas não é tão simples. Né? Depois de tudo isso, se nós salimos de uma formação e olhar para a realidade e dizer é culpado o sujeito que é portador da sequela, que procura a política social, nós estamos muito enganados, estamos querendo enganar alguém. Não, não é mais possível. A não ser que, por prejuízos, que nós não conseguimos lidar com eles durante a formação, mantenemos algumas visões diferentes. Então, creio que algo em nós vai se mudando. Alguém, Ivete?
Yolanda, en esta definición del trabajo social como profesión, ¿cómo se trabaja la distinción entre profesión y disciplina del trabajo social?
Mira, siendo profesión, el trabajo social no es una disciplina. ¿Por qué? Una disciplina possui um corpo de conhecimentos próprios. Muito embora nós tenhamos um modo de ser, nós dizemos em Brasil, um modus operandi, uma forma de ser, nós não produzimos conhecimento sobre nós. Nós não temos um objeto próprio que nos permita fazer um estudo e desenvolver conhecimentos acerca dele. Portanto, há uma distinção em las ciências sociais entre as profissões e as disciplinas. As disciplinas são áreas de conhecimento que possuem um corpo de conhecimento próprio, um objeto próprio, sobre o qual as pessoas investigam e têm um resultado que vai servir para muitas profissões. Muitas das profissões vão se servir pelas disciplinas para plantear suas propostas de intervenção, por exemplo. Nós necessitamos de um conjunto de disciplinas que, por exemplo, a administração, não sei se se chama assim aqui, uma disciplina que tem um conjunto de conhecimentos que não serve para fazer. Para administrar as políticas sociais, o planteamento, há uma disciplina com esse título, o planteamento, um conjunto de conhecimentos de como fazer um plano de trabalho, um plano de intervenção, um plano de investigação. Há disciplinas colocam conhecimentos para que nós colocamos em prática, hein? E nós produzimos o quê? Produzimos relatórios, produzimos artículos, que são o quê? Muitas vezes são resultados das nossas intervenções, são sistemáticas ou sistematizações daquilo que fazemos, que é muito importante, não é desimportante, mas não é disso que vai surgir o estatuto do trabalho social. Isso vai somente reforçar que o estatuto do trabalho social é de uma profissão e como tal está ubicada, está orientada para a transformação de las situações, de los sujeitos, de los usuários, de las pessoas que estão necessitando de los serviços, porque nós prestamos serviços, nós somos prestadores de serviços e como tal executamos determinadas ações, claro que com aportes teóricos de las disciplinas sociais. Las dos.
Es que, digamos, ahora cuando dice que nosotros necesitamos aportes, ¿verdad?, de los otros entes, eso no cae en lo que es tecnología social, que los trabajadores sociales somos tecnólogos sociales y tomamos de la ciencia social lo que nos sirve para pensar.
Eso. No. Había un tiempo en que nosotros, el seguimiento más progresista de la profesión, assim definia a profissão como uma tecnologia. Por quê? Isso muito colado com o movimento de reconciliação. Então, havia assim uma forma de dizer, a profissão é uma tecnologia porque está recebendo das disciplinas sociais nos conhecimentos e nós estamos pondo em prática. Mas hoje se consegue que é muito que é outra coisa, que em sendo na profissão, o trabalhador social está recebendo mais do que conhecimentos, recebendo todos os condicionamentos que os trabalhadores têm. Hein? Para allá, mais aí. Mais allá de receber somente os conhecimentos, está recebendo as condições de trabalho. Então, quando se pensa em uma tecnologia, não se percebe que há influência do pensamento conservador, do pensamento progressista. Está pensando, está se incorporando que há influência do contexto institucional, está se concebendo que há influência das relações de trabalho, do mundo do trabalho, que põe situações para os trabalhadores sociais. Então, compreender como profissão é muito além, vai muito mais allá do que compreender como uma tecnologia. Porque uma tecnologia recebe e aplica. É uma aplicação do conhecimento. Não é esse o caso. Nós estamos orientando projetos de sociedade. Nós estamos intervenindo em sociedade e a cada intervenção que nós fazemos, recebemos determinadas, fazemos em determinadas condições, que são condições objetivas, que não foram escolhidas por nós, mas que nós estamos ubicados nela e temos que responder apesar de, poderia-se dizer, apesar de a instituição ser assim, eu tenho que responder. E a minha resposta está determinada, está condicionada, se diz condicionada, a estas situações nas quais eu estou intervenindo. Então, é importante, porque não é apenas aplicar um conhecimento como se aplica uma injeção. Como se diz? Injeção. Não somente, mas é saber que a cada ação profissional, este profissional é sujeito de uma racionalidade. É sujeito de possibilidade de escolher, de eleger os valores, de eleger las técnicas, entonces entraría la concepción ética, conjunto de valores y política, la orientación que la acción profesional tiene para un determinado proyecto de sociedad. Entonces, es muy diferente pensar como tecnología que aplica conocimiento, como profesión que, cuyo agente profesional está cargado, está pleno de valores, está pleno de posibilidades de orientar una sociedad. ¿Sí? Entonces, es totalmente diferente.
Yo tengo un poquito como que diciendo un poco de lo que se dice. Entonces, que sí considero que el trabajo social sí es una disciplina, en tanto que nosotros creamos instrumentos de intervención social, creamos instrumentos de análisis para trabajar dentro de esa realidad, creamos modelos de acción de la formación de los equipos multidisciplinarios.
Metodologías.
Sí, pero también creamos conceptos de esas metodologías. Por ejemplo, dentro del campo de la salud creamos nuevos conceptos, nuevas concepciones de lo que es salud, creamos nuevos instrumentos, creamos también acciones, o sea, enfocamos las acciones del equipo de trabajo hacia esas políticas, hacia lo hace estar con un poquito real, pasar de la teoría a la práctica.
Sí.
Y la práctica que en ese proceso dialéctico creamos instrumentos. Por tanto, yo creo que el trabajo social sí es una disciplina, porque crea teoría, porque crea métodos.
¿Cuál teoría?
Instrumentos.
¿Cuál teoría que usted está hablando? ¿De qué teoría?
Teoría. Estamos hablando de teoría en el sentido de otra visualización, por lo menos en el campo de otra visualización de lo que es la salud. Y es todo.
Mira, muchas veces nosotros llamamos teoría conocimientos interventivos, por ejemplo. No son teorías, son conocimientos interventivos. Otras veces nosotros llamamos teoría metodologías de intervención. Son metodologías. Nosotros creamos un conocimiento, ¿sí? Pero no un conocimiento sobre, ni sobre nosotros, ni sobre un objeto propio, porque no lo tenemos, y ni sobre la realidad. Nosotros lo que podemos hacer, y muchas veces hacemos, es trabajamos con conceptos, buscamos explicar esos conceptos a través de una teoría, a través de un conjunto de informaciones. Muchas veces mudamos nosso que fazer, e é importante que façamos isso, que fazemos crítica do nosso que fazer, utilizamos novos instrumentos, criamos instrumentos, mas não conhecimentos, não temos objeto sobre o qual nós vamos criar ou elaborar, esta mesma palavra, elaborar um conhecimento. Então, em termos disso, nós somos profissionais, sim? E como profissionais, estamos acrescentando elementos do nosso quehacer e elementos dos nossos estudos às ciências sociais. Nós também podemos acrescentar, eu vou usar um termo, adensar, quer dizer, aumentar este conhecimento da sociedade por aqueles estudos que fazemos. O que não quer dizer que temos objeto sobre o qual nós estamos pesquisando, investigando, e que esse é o nosso campo de produção de conhecimento. Nós podemos produzir conhecimento sobre o que fazemos.
Sería importante aclarar cómo entiende usted lo técnico operativo y lo teórico metodológico,
sí.
Que tal vez hay una confusión de conceptos entre algunas personas, entonces así sea más fácil de comprender.
Sí, porque tenemos varias dimensiones en la profesión. Vamos chegar aqui a decidir cada uma delas, né? Uma dimensão que é técnica y por eso él aplica determinados conocimientos. Y en esta época que vimos la profesión como una tecnología, pensábamos en la profesión como, pensábamos en la profesión apenas a partir de su dimensión técnica operativa, o sea, sus posibilidades de responder a las demandas en nivel técnico, o sea, como eficacia y eficiencia, que es algo muy importante. Nosotros no podemos dispensar la eficacia y la eficiencia, pero tenemos que preguntar cómo hacemos, o sea, a través de qué instrumental, a través de qué leitura de la realidad. Porque el instrumento yo voy a elegir a partir de una leitura que yo hago de la realidad. Y a partir de la leitura yo voy a escoger cuáles son los medios. A partir dessa leitura que envolve o contexto da instituição, a correlação de forças que se estabelece naquele momento. Neste sentido, eu vou eleger quais são os meios que eu vou utilizar. Desde a entrevista, é uma escolha de meios, até o planeamento, até um tipo de planeamento, há muitas formas de planear. Há muitos tipos de planeamento, há um planeamento estratégico, há um planeamento mais formal, há uma preocupação muitas vezes com a técnica do planeamento e não com os seus resultados. Muitas vezes nós nos quedamos preocupados com a técnica, a forma e não com os seus resultados. E para isto, eu vou eleger, como é que eu elejo uma teoria? Quando eu vou mirar as implicações éticas e as implicações políticas que nós temos com as respostas que uma ação profissional dá. ¿Sí? Então, há implicações no aspecto ético. Perdão, técnico. No aspecto técnico-operativo, há implicações que são éticas, que são políticas. Nem todas as ações são iguais. Nem todas as ações iguais levam ao mesmo resultado. Então, nós começamos a perceber que o trabalho social não tem apenas uma dimensão de fazer, mas há uma dimensão de escolher a teoria e a metodologia. E a essa escolha está ubicada uma visão de sociedade, de homem, de mundo, de um conjunto de valores, um conjunto de princípios que estão incorporados aí. Então, nesse sentido, nós que sabemos, que temos a clareza do porquê ser, quando fazemos uma leitura da realidade, que vemos por que fazer, por que estamos fazendo, e sabemos por que a profissão existe, ou seja, qual é o significado desta profissão, que não é um significado que nós atribuímos. Não adianta eu crer que a profissão é uma tecnologia de intervenção em la realidade. Porque toda tecnologia, toda forma de intervenção em la realidade foi uma alteração que implica mudanças. E, portanto, ela é mais do que apenas uma tecnologia. Então, quando perguntamos a que vem a profissão, eu miramos a divisão de trabalho, vamos perceber que temos um lugar que nos foi alocado na divisão de trabalho, que não foi eleição de los trabalhadores sociais. Foi uma eleição porque não existimos porque queremos. Existimos porque a sociedade assim nos demandou. E a sociedade, como nós já dissemos, ela é gestada por duas classes. Então, é resultado de interesse de las dos clases la existencia de la profesión. Entonces, en cuanto a profesión, tiene varias dimensiones y tiene también una dimensión que es investigativa. Y de esta dimensión investigativa está aquello que Rocío hablaba, está la posibilidad de nosotros hacer diferente, cambiar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos volvemos para los problemas, miramos cómo estamos haciendo, hacemos una reflexión crítica, trazemos aquello que la sociedad, los usuarios o los sujetos sofren o necesitan, y tenemos la posibilidad de transformar estas demandas en nuevos proyectos de intervención. Entonces, este mecanismo implica estar accionando todas las dimensiones de la profesión. ¿Qué dimensiones? Técnico-operativa, o sea, a través de ella, yo voy a intervenir y yo voy a utilizar, tengo que utilizar con competencia y con calidad, eficacia y eficiencia, aquellos conocimientos que yo recibí en términos de la formación, no apenas en grado, mas también aquellos conocimientos que yo voy adquiriendo en el propio proceso de intervención, que es un conocimiento también para la intervención. Algo que yo voy transformando determinados instrumentos que yo estoy acostumbrado a usar, yo voy dando otra calidad. A la entrevista, por ejemplo, a la reunión, por ejemplo, al propio planeamiento, que es un instrumento. No es una práctica, es un instrumento. La práctica va más allá de que él. Entonces, yo voy utilizando y voy construyendo conocimientos sobre el que hacer, sobre el propio planeamiento que yo estoy utilizando como un instrumento. Yo voy adensando el conocimiento de mi institución, de mi espacio de trabajo, de la esfera en la cual yo estoy insertada, yo voy acrescentando, acumulando conocimientos. Esto es perfecto para los trabajadores sociales. Es así que el trabajo social va ampliando sus conocimientos y va también produciendo conocimientos. Entonces, no quiere decir que nosotros no producimos conocimiento. Só quer dizer que nosotros no tenemos un objeto propio para nosotros podermos invertir en el sentido de direccionar, ya le digo, Pablo, direccionar nuestra preocupación con el conocimiento. Nuestra preocupación es con la intervención. Y por tanto, todo lo que podemos acrescentar está en el sentido de ser una intervención de más calidad. Es una intervención con mayor calidad que nos interesa.
Yo pienso que esta discusión, en el fondo, tiene la pregunta de qué nivel tenemos nosotros en comparación con otras ciencias sociales. Y un ejemplo muy concreto de eso es lo que está pasando en este momento con un proyecto de ley que tiene el Colegio de Psicólogos en la Central Legislativa y que pretende declarar la salud mental como un patrimonio exclusivo de los psicólogos. A mí eso me parece muy tonto porque es como decir que hay dimensiones de conocimiento que le pertenecen solamente a una disciplina o a una profesión. Y yo pienso que eso obedece a cierta inmadurez que hay en las ciencias sociales porque, por ejemplo, ahora que estamos aquí en el mundo, mi padre es agrónomo, y yo creo que no tiene ningún problema en hablar de química con un químico, en hablar de física con un físico, a sabiendas de que la aplicación que le hace el conocimiento es diferente, puesto que responde a demandas distintas. Y la naturaleza es un quehacer, la historia de la producción es un quehacer, y no tiene ningún problema en conversar sobre esos temas. En cambio, nosotros tenemos mucho conflicto, sobre todo si cuando estamos usando autores cuya no es raíz, no es trabajo social, sino que es sociología, o psicología, o antropología. pero sería lo mismo para cualquiera de sus profesiones, porque si eso fuera así, entonces ningún profesional podría leer de otras disciplinas, y los economistas leen mucho, los sociólogos leen filósofos. Entonces, como decía Teodoro Adorno, el conocimiento tiene derecho a moverse libremente, porque él era filósofo y era musicólogo, y lo criticaban por eso. Y entonces es donde digo, los trabajadores sociales nos metemos a nosotros mismos en una camisa de 11 varas, pensando que nuestro estatus profesional está dado por las teorías que usamos y por el título que tienen quienes escribieron esas teorías, y no por la capacidad que tengamos para responder a las demandas sociales. Y creo que ahí estamos equivocando la discusión, por una cuestión del estatus que es muy individual, que se puede ser muy personalista y muy individual.
Eso es muy importante que colocas, planteia, porque é disso que se trata, é de pensar que nos desvalorizamos porque não temos uma produção exclusiva de conhecimentos sobre uma determinada área, um determinado objeto. Então, podemos, claro, que estudar, ou devemos estudar, e devemos utilizar os diversos conhecimentos que se planteiam desde que sejam conhecimentos que não se misturem, porque quando decimos vamos usar todos os conhecimentos, temos que ter uma preocupação com o eclecticismo, que é o quê? Vamos usar todos os conhecimentos e aplicar a todos como se fuera a injeção, né? Então, desde que se aplique, são válidos. Não, nem todos os conhecimentos são válidos, porque eles nascem em universos, muitas vezes, que são dados pelo pensamento conservador. E o pensamento conservador é esse pensamento que vai, que é contrário às luzes, né, ao conhecimento amplo, à perspectiva de que o homem é sujeito da história, de que o homem é o produtor da história, de que a história é produto da ação dos homens simples e não dos heróis. Não, dos heróis. Não? Então, é dizer também que há uma visão de que a razão, de que o conhecimento é amplo e suficiente para abarcar, quer dizer, o campo que nós intervenimos é amplo para abarcar um conjunto de conhecimentos, mas temos que ter cuidado para saber de onde, de que universo está vindo, está proveniente esse conhecimento, para não incorrermos em algo que em trabalho social é muito, muito comum, que é o eclecticismo. Que só esclarecendo, o que é eclecticismo? É quando nós achamos que qualquer teoria é válida, desde que se aplique em nossa prática. E com isto, nós esquecemos, como estava dizendo, como é seu nome?
Christopher.
Como dizia Christopher, que há uma teoria, mas essa teoria tem no seu subjacente, a ela mesma, uma... princípios, valores, formas de analisar a sociedade, portanto, um método. Então, essas teorias não são neutras e elas planteiam um certo tipo de sociedade, uma certa programática para a sociedade. Então, não podemos esquecer que isso está presente em toda eleição que hacemos de uma teoria. Sim?
Gracias. A mim me parece que trasciende o que está planteando Pablo, términos de que más que esté vinculado esta distinción que usted hace entre profesión y disciplina, me parece que más que estar vinculada con algo que tenga que ver con el nivel en que se sitúen las diferentes profesiones, o disciplinas, digamos como llamar, las profesiones, creo que tiene que ver más con la concepción de ciencia que se tenga para poder hacer este tipo de distinciones. Pienso que esto nos llevaría más bien a discutir qué es lo que estamos entendiendo por ciencia. Y yo en este sentido me siento, estoy confundida con lo que usted está planteando cuando, y no sé si fue que no le capté bien, cuando usted señala que lo que tiene que ver con la ciencia, con la naturaleza, son las ciencias, y lo que tiene que ver con la sociedad serían las teorías sociales. A mí esa distinción me provocó confusión en términos de que entonces, ¿cómo está concibiendo, desde qué concepción está viendo entonces usted aquí las ciencias, o lo que define como ciencias, y cómo se está definiendo entonces lo que son las teorías sociales?
Perfecto. ¿Cómo es su nombre?
Sandra.
Sandra. Mira, tem a ver sim com uma concepção de ciência, claro, e uma concepção de que as ciências, o que é ciência? Ciência é uma produção que tem uma certa, que nos permite determinar leis para o desenvolvimento, para o desenvolvimento, para a gênese e o desenvolvimento de alguma coisa. A tendência das ciências é determinar leis sobre as coisas. Então, eu pude pensar em leis em várias áreas, sobretudo nas ciências naturais, eu pude pensar que as coisas agem, se desenvolvem a partir de determinadas funções. E a partir de tem determinadas funções na sociedade, perdão, na natureza, e tem determinadas gêneses, quer dizer, se genera por determinadas situações e circunstâncias. Então, para pensar em ciência, e eu estou falando de uma concepção que vê ciência como uma certa previsibilidade, um certo controle, algo que nós podemos perceber em na relação de que há uma causa, esta causa genera determinados efeitos, determinados desarrojos, determinados resultados. Então, se a ciência me permite perceber quais são esses desarrojos, esses resultados, e o que generou determinados desarrojos e resultados. Então, a ciência me permite identificar as causas e as consequências ou os resultados das coisas. Há um certo acompanhamento que nós fazemos dos processos para identificar como eles se comportam, como eles se desenvolvem. Então, há um procedimento para apanhar que é próprio das ciências, que é um procedimento de controle, de buscar uma certa previsibilidade, se determinado fenômeno, então, e na ciência, eu não pude colocar juízos de valores. E na ciência, não importa se a chuva é boa ou mala, importa que determinados fenômenos levam a determinados processos, a determinados aparecimentos de huracanes, e de outros processos que estão postos. E desde que esses processos existam, desde que essas causas estejam vigentes, determinadas consequências podem haver. Então, em la ciência, eu pude prever determinadas coisas, eu pude controlar, eu pude acompanhar, eu pude saber antecipadamente quais são os resultados. Em la sociedade, não há condições de se operar com esta racionalidade, com esta forma de pensar las ciências, ou com essa forma de conceber las ciências. Então, ao se tratar de ciência, ao se tratar de sociedade, nós estaríamos pensando muito mais em teorias sociais do que em ciências, dado que ciências incorporaria estes elementos que tratar de sociedade não nos permite. Então, pensar sociedade a partir de uma perspectiva de que em la sociedade se trata com teorias sociais, vamos pensar quais são as teorias que nos permitem fazer a leitura da sociedade. E nós temos três teorias praticamente clássicas, que explicam a sociedade com três maneiras diferentes, que são os clássicos, e se pensarmos em termos de disciplina, a disciplina teoria sociológica poderia nos dar conteúdos para entender as teorias sociais. O que são a teoria? A sociologia compreensiva de Max Weber, a sociologia positivista de Émile Durkheim e a teoria social crítica de Karl Marx. Então, há uma concepção, quando eu falo sobre distinção entre as ciências e as ciências estando se referindo aos objetos naturais, parte deste pressuposto de que ciência se pode pensar nos desarrollos e há uma perspectiva de como de que resultado se espera. E numa análise da sociedade, isto não está posto, nem a previsibilidade, nem o controle, nem os resultados que se esperam, porque é impossível se esperar determinados resultados. Nós decimos, há condições objetivas que a sociedade põe, pero em la sociedade há a possibilidade de homem alterar a realidade. Portanto, depende muito de como se diz, de suas vontades, de sua vontade. Então, na intervenção da sociedade operam muito mais as vontades dos homens, as perspectivas desses homens, as orientações políticas desses homens, o que em la natureza não opera. E, portanto, a ciência seria inadequada como forma de mirar e de interpretar a sociedade.
Solo una intervención pequeña. Por eso creo que efectivamente la discusión trasciende de la distinción profesión-disciplina. Más bien nos ubica más bien en esas concepciones que tengamos de ciencias, porque si se define ciencias desde otras concepciones o tomando en consideración otros elementos donde ya la previsión, el control y la causa y efecto son los que van a definir la ciencia. Entonces, si definimos otras cosas,
por ejemplo,
como ciencias, pues precisamente lo que es la dinamicidad de la realidad social, el movimiento constante, la producción de conocimientos a partir de la misma acción, o sea, otros elementos, entonces podríamos también entrar en esa categorización de ciencias y esta distinción podría empezar a, tendríamos que empezarla a pensar nuevamente. Por eso le digo que a mí me parece... Y es una discusión quizá que trascienda de esto mismo, ¿verdad? Porque
¿que se trasciende?
Que trascienda de lo que es profesión, disciplinas, ciencias. Yo creo que hay mucho más detrás de esto.
Comprendo. Mira, todas las discusiones, elas no están postas solamente en términos de conceptos, ¿no? Entonces, claro, que trasciende lo que es profesión y lo que es ciência ou disciplina, porque estamos falando de conceitos que não são neutros, conceitos que têm sentido, que têm um conteúdo, né, importante, e esse conteúdo nos permite identificar de que lugar, como em Brasil se diz, de que lugar estamos falando. Então, como, quando decimos ciência pode ser outra coisa, eu vou a dizer, não para as ciências positivas, não para Max Weber, não para Émile Durkheim. Estamos falando de teóricos que discutem ciência. Para Durkheim, a ciência é positiva. Aprendemos isso. É a concepção positivista de ciência. Se há uma outra concepção, como Sandra está dizendo, dialética, eu não conheço. Para mim, concepção de ciência é tirada do universo na qual ela nasceu, que é do universo do positivismo. Conforme você está descrevendo, se eu concebo a sociedade com a sua dinamicidade, não estou tratando nem de ciência positivista, como Émile Durkheim, e nem de ciência como algo dado o resultado da compreensão de um sujeito. São dois conceitos de ciência que são diferentes desta dinamicidade que você fala. Então, eu não conosco outro conceito, conceito de ciência que incorpore a visão de que há uma possibilidade de identificar o movimento, a dinamicidade. Então, pergunto, qual conceito de ciência incorpora isso? Porque eu creio que então estaríamos dizendo, estaríamos compartilhando de que para trabalhar com sociedade, nos é permitido trabalhar com esta ideia de que vamos transportar o método das ciências naturais para as ciências sociais. É o que faz as ciências positivas. Que Durkheim vai pregar exatamente isto e vai dizer o resultado da ciência só é válido se identificarmos um número por várias vezes causa correspondendo ao mesmo efeito. E por isso vai-se dizer, isto é uma ciência positiva. E para ele, ele está tratando da sociedade, ele está tratando suicídio. Ele está tratando do suicídio e vai usar esse mesmo método para conhecer a natureza, para conhecer a sociedade. Então, estou falando deste ponto de vista das ciências positivas. Que está marcando no conceito de ciência e na sociedade capitalista. A sociedade burguesa tenta trazer o mesmo conceito, o mesmo método das ciências naturais para as ciências sociais. E isto para nós não serve. Porque isto vai, não quero dizer incluso que estamos livres. Não nos serve, mas muitas vezes nós nos utilizamos. Mesmo sem ter consciência, mesmo sem identificar. Este é um problema. Então, nós para superar isso, temos que saber de que ciência se trata, de que teoria social, porque não é qualquer teoria também. Se eu tomo a teoria social de Durkheim, que não é uma ciência, mas se põe como uma ciência, ela vai me permitir somente enxergar a sociedade num movimento de estática e câmbio dentro da ordem. Não é assim? Na ordem que nós, em Brasil, a nossa bandeira, como se diz a bandeira? Bandeira. Ela diz ordem e progresso. Extremamente positivista, porque o pensamento positivista atravessou muito fortemente a sociedade brasileira. Até hoje temos influência de positivismo. Então, para ir terminando, finalizando, decíamos, por que a ser? Temos claro por que a ser? Temos claro para que ser? Ou seja, daqui podemos extrair o significado social da profissão. É social porque é também histórico da profissão. Desta pergunta, por que hace la profesión? Nosotros estamos diciendo el significado social, porque es dado pelas classes sociais, pela relação entre as classes, e um significado que é histórico. Porque eu decía, quando eu me formei trabalhadora social, assistente social, nosotros teníamos um perfil exigido por esta formação. Hoje, o perfil é outro. Então, este significado histórico está cambiando constantemente. Este significado não é o mesmo há 20, 30 anos atrás. Esse significado não será o mesmo até daqui a 20, 30 anos. Então, nosotros somos responsables por este significado, mas não apenas. Esse significado parte das classes sociais. E na medida em que a profissão, a classe trabalhadora, passa a exigir o atendimento de suas demandas como um caso, uma questão política, e através de políticas sociais universais, para isso há que se organizar, e é isso que nós temos que inverter, é neste processo, para que os trabalhadores sociais tenham claro qual é nosso papel. Na medida em que isso acontece, nós estamos cambiando o perfil da profissão. Estamos buscando fontes de legitimação diferente. Se diz fuente de legitimidade. Como dizia, nós hoje temos uma legitimidade que é dada por aqueles que nos contratam. Por que nos contratam? Sabemos. Então, temos claro porque há uma demanda que é esta demanda de equilíbrio, que é de um processo de administração pela sociedade. Há uma demanda que é dos próprios trabalhadores e há outras demandas que aparecem em determinadas conjunturas. Em determinadas conjunturas aparecem determinadas demandas para a profissão. Então, esse significado da profissão vai cambiando através dos anos. Ele é histórico e é social porque é dado não por nós, mas por a sociedade. Então, isso tem muita relação com para quem estamos assim, a quem estamos atendendo, em primeira instância. Claro que por la contradição, vamos atender sempre os dois lados. Mas há que, em algum momento, a depender da conjuntura, a depender da correlação de forças, nós podemos, a depender das nossas opções, das nossas condições ético-políticas, nós podemos atender a um ou outro lado da relação capital-trabalho. Podemos fazer uma escolha, uma eleição, por este ou por aquele. São escolhas que têm a ver com nossos valores, mas também têm a ver com a conjuntura. Então, não basta que tengamos um compromisso muito claro se as conjunturas, alguém falou isso aqui, deve ter sido você, que disse, por que não fizemos naquele momento, há 20 anos atrás? Porque a conjuntura não nos permitiu. Mas também não teríamos um certo amadurecimento em la profissão. E hoje, temos que perguntar qual é o nível de articulação e de organização dessa categoria. Conjuntura significa também uma análise interna do trabalho social, para ver que momento nós estamos vivendo internamente enquanto profissão, que poder de luta nós temos, que poder, decimos em Brasil, de barganha, de negociação, de troca nós temos agora. De conciliação, de enfrentamentos, podemos fazer agora ou temos que amadurecer um pouco mais, nos organizar melhor, nos articular com outras forças da sociedade, também progressistas. Claro que dentro que em nossa profissão continua existindo profissionais que olham, miram para a realidade e dizem, o que eu tenho a ver com isso? No tengo nada que ver con isso. Que nos tem esta indignação do qual eu falava. O quê? Sim, sí, eu tenho uma implicação, mas não sei como fazer. E há muitas vezes que nós não sabemos como fazer. Então, o que nos reserva para amanhã é perguntar. Depois de sabermos o que é, estamos trabalhando com uma concepção de serviço social como profissão, portanto, como alguém que depende de todos os condicionamentos que estão fora, mas que é um trabalhador de curso ou um profissional de curso universitário, que tem um código de ética, que responde por uma parte da sociedade, que busca responder a essa parte da sociedade com caridade, com profissionalismo, podemos dizer. Porque é uma profissão, tem caráter universitário e tem uma legitimidade na sociedade. Porque, do contrário, nós não estaríamos aqui. Nós não existiríamos se não tivéssemos uma legitimidade em uma sociedade. Temos que saber quem nos legitima, para quem estamos fazendo. Temos que buscar novas legitimidades, pero também temos que responder como fazemos, como hace esta profissão e como poderemos fazer. Ou seja, pensar formas de, insertados nessas condições, sobretudo hoje, em um período de ajustes neoliberais, em que há um avanço de projeto neoliberal, como podemos, em termos de uma categoria profissional, é isso que é importante, que mais allá da discussão entre o que é, possamos sair daqui pensando que somos um segmento profissional, um conjunto de profissionais que, embora com todas as diferenças, não temos divergências, porque somos, estamos no mesmo segmento e, portanto, temos condições de construir um projeto de profissão que busque uma sociedade diferente, onde essas desigualdades não que exista, onde possamos transformar estas desigualdades. Então, buscar aonde encontrar uma unidade para uma atuação mais coletiva, para que esse colégio possa efetivamente ser nombreado de colégio. Porque às vezes parecemos que só temos colégio em termos de seu nome. Mas, de fato, como nós estamos agindo, intervenindo para que haja, de fato, possibilidades de intervenir em conjunto. Então, hoje, podemos identificar essas perguntas para nos esclarecer de que trabalho social se trata. De que se trata quando falamos de trabalho social? Estamos todos orientados e estamos todos considerando ou partindo de uma mesma reflexão sobre o trabalho social? Creio que sim. Creio que sabemos que temos, que somos trabalhadores, porque vivimos isso no nosso dia a dia. E sabemos de todos os problemas que disso decorre. Então, também sabemos que temos algumas opções. Por quê? E quero encerrar com esta ideia. As pessoas, né? O ser social, nós somos pessoas, vivemos em sociedade, temos, estamos insertados tanto em situações escolhemos. Muitas vezes, algumas que escolhemos, pero que já se cambiaram muito. Mas também somos pessoas que temos uma consciência, que temos um pensamento. E que temos consciência e que escolhemos as coisas que estão a nosso redor. Por isso, há uma possibilidade de que, enquanto pessoas conscientes, possamos intervenir de uma forma para transformar esta realidade em aquilo que nós queremos que ela seja. Estou falando de uma capacidade que os homens têm de fazer projetos, de pensar e antecipar aquilo que pretendem. Como, por exemplo, as muchachas e os muchachos aqui presentes, se pensem daqui a 20 anos e vão estar com nós outros. Aqui, sentaditos, estudando e querendo pensar em trabalho social. Pero nós temos a capacidade de projetar em nível de dia, de hora, de um trabalho, de um plano de vida, por toda uma vida, ações que queremos realizar posteriormente. Isto se chama teleologia. Temos a capacidade teleológica de pensar mais allá do que o que estamos vivendo agora. E esta projeção nos permite construir caminhos para alcançar. Então, nosso trabalho, independente deste trabalho social, independente ou diferente daquilo que ocorre em la natureza, o trabalho social, o trabalhador social é um sujeito que possui a teleologia, possui a capacidade de projetar coisas que pretende ser. Então, esta projeção é um dado muito importante, que os animais não projetam, mas nós sim. E quando projetamos, conseguimos mudar. Eu posso ser dessa maneira, mas eu posso mudar também. Esta capacidade de inventar, de renovar, de recriar, de ser diferente, de ser com mais qualidade, de pensar sobre os próprios erros. De erros mesmo, não? Pensar sobre os próprios erros.
Erros.
De pensar sobre os próprios erros e a ser diferente e replanear esta capacidade só nós outros temos. Então, pensar sobre isto é buscar os nossos elementos teóricos, instrumentos teóricos, metodológicos, éticos e políticos que nos permita responder como a ser diferente, dada esta capacidade que nós temos. E tudo isso envolve a instrumentalidade da profissão. Amanhã vamos iniciar tentando desvelar e dizer o que é a instrumentalidade. Mas imagino que vocês já perceberam que não é somente ou isoladamente pensar em uma pauta de instrumentos. Se diz pauta, um acervo de instrumentos para o trabalho social. É mais do que isso. Então, amanhã, começaremos falando sobre o que é a instrumentalidade. Muitas graças.